Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagem a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma inverdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste. Sou uma peste. Peste era o que rimava com teste.
Flor de maracujá. Uma porta entreaberta, ouço um som. Tac, tac, tac. Usas tamancos? Disse eu. Olho para o pescoço e fica um lion. Trinco como se fosse de manhã. Levanto-me e vou. Beijo automático. Sem medo, deixas-te ir. Que flirt sem shirt. Lábios lindos em saliva. Levanto-me do chão e sonho. Vou para Pluto sem fluto. Encaro neste escuro como se fosse um enduro. Beijo e volto a beijar. Pedes mais. Eu paro. Tenho medo de cá ficar. Adoro-te bem bom, em vez de bombom. Guaca e não mole. Fujo. Ser livre é isto.
Lindíssimo, Alberto. Lindíssimo. Fabuloso. Pá, fabuloso. E antes de mais, bem-vindos ao episódio 251 de Ar Livre. Nuno Alberto, é impressionante como tu, de facto, lembras-te daquelas embalagens de mini chocolatinhos de Lion, Kit Kats, Mars e Snickers?
Sim.
Cada dia.
Tudo junto. Sim, sim.
Marcou-te, não foi?
Marcou-me bastante.
Porque tu tens sempre Lion, Kit Kat.
Pois é, olha, mas estou muito feliz. Tá?
A presença de chocolates na tua poesia é fabulosa, não é? Já tinhas reparado nisso?
Não. Por acaso, não reparo. Mas olha, estou muito feliz de estar aqui contigo à noite. É a primeira vez que estamos a gravar. Isto à noite, não é?
Bem, me engasgando. A tua felicidade.
Não está a passar. É. Não está a passar essa felicidade.
À noite somos muito mais marotos.
Pá, por acaso é verdade. Claro. Até senti na forma como eu estava a fazer o poema, estava demasiado entusiasmado.
Está chit. Será que à noite nós somos mais chitados? Estamos sem filter.
Pá, cansados também.
Cansados, cá vai tudo.
Estou a gostar. Vamos lá ver como é que isto corre hoje.
Mas olha, ao mesmo tempo somos dois velhos já.
Mas é.
Já fora de horas, não é?
Mas acho que somos velhos. Hoje por acaso a minha filha estava a cantar uma música e estava a dizer que eu era velho. E estava a pensar,
e a tua filha também te magoou.
Magoou-me. Mas magoou-me.
Mas do nada disse, tu eras velho?
Pá, sim, mas meu pai é velho. Pá, tipo, mas eu fiquei assim a olhar para ela. Mas eu, sabes o que é que eu fiz? Que anda classe. Sim. Olhei para ela, não fiz nada.
E és um senhor.
Ainda senhor.
Podias-lhe ter dado um banano?
Não, banano não, mas podia ter respondido e dizer, velho,
claro.
Não, o que é que eu fiz? Não, pá. Se eu quando vou alimentar mais isto, mais velho fico.
Claro, só veste estar caladinho.
Claro.
Ficaste só o velho do que ela disse e chega. Pá, podias ter perfeitamente pegado nas canelas da Stella e meteu na varanda cá para baixo.
O gajo tem castigo.
Diz lá isso outra vez.
Mas o gajo tem... Sabe, quem tem filhos é que sabe isso. Será que... Às vezes não vos apetece por um castigo assim mais severo. Pá, não é. Não, porque eu não grito. Eu não sou um gajo de gritar. Mas tenho vontade de dar um castigo, mas não sei qual, sabes?
Pá, eu tenho um castigo, mas com ao mesmo tempo eu percebo-me do ridículo. Mas sabes como é que eu castigo os meus filhos? Bom. Ainda por cima é por você. Portanto, é ridículo. Imagina. Joaquim, quero ir refletir para o quarto. E eles vão refletir.
Mas eles sabem o que é que é refletir?
Sabem.
Okay.
É refletir sobre o que fizeram mal.
Mas tiveste a explicar isso. Não, é que ele tem, não, ele tem que idade. Que idade é que tem o teu puto? Tem boa da
nova. Fez 5 agora.
Está bem.
Fez 5 outro
dia. Ele não sabe o que é refletir.
Não, eu outro dia percebi, a Maria Antónia sabe e já percebe. Ele acha que refletir é ir para... Porque o outro dia disse-me, vai refletir, eu não quero ir para a cama. Porque ele quando vai para o quarto vai para a cama. Mas eu disse, ninguém me mandou.
Para a cama.
Yeah.
Olha, tenho aqui uns temas.
Então, é pá, que bom, que bom. Que
epá,
bom
tenho aqui uns temas. Isto não é nada especial.
Estamos,
mas,
isto é muito excitante estar aqui contigo.
Qual era um programa que tu tinhas, obrigado. Não, não, não é assim
também,
nada de estonteante.
Não,
não...
não te quero magoar.
Isto não é nada especial, pá, mas... pá, mas eu acho que tinha que refletir. Por exemplo, há uma coisa que eu reparei. Não sei se tu concordas comigo. Mas tu quando é que avalias que uma pessoa é bonita? Por exemplo, esta pessoa é realmente bonita.
Boa
e
questão.
Eu pensei assim... Será que podíamos todos fazer um teste? E acho que isto podia ser feito também agora que tu tens um Patreon. Que eu não sei bem o que é.
Sim, diz em francês, por favor. Pá, já que tocas nisso, então vou ter que te apresentar o jingle. Desculpa, a meio do raciocínio.
Ah, é?
Porque isto já estava pensado para quando tu dissesses.
Mas depois quando há um... O que é que tu sentes ao ser agora já estás no step?
Qual step? Ah, peraí, deixa-me. Então, mas diz lá outra vez. Pai. Mas diz em francês.
Popular,
podes dizer em
com mais responsabilidade.
Podes dizer em francês. Patreon.
Está bem, mas.
Okay.
Eu não disse bem. Patreon.
Salut.
Não.
Ma chérie.
Mon amour.
Qu'est-ce que tu fais ce soir?
Je veux faire le bam bam.
Tu veux faire le bam bam? Je n'aime pas cette idée. J'ai une idée meilleure.
Ah oui?
Je te la présente. Art livre régulier. Le Patreon de Salvador Martinha.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Tu queres, tu
Patreon.
Veux.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Uau.
Alberto, é possível, é possível eu pedir-te... Gostaste?
Patreon.
Está interessante. Uhum. É possível eu pedir-te o teu texto escrito para depois partilhar? Porque é outra dimensão. Estás a ver? Eu posso partilhar realmente o teu escrito à mão. Tipo Fernando Pessoa. A pessoa pode ver o Fernando Pessoa, como é que ele escreveu. É interessante.
Porquê?
Porque as pessoas ouvem o teu poema, mas não veem como é que tá escrito. É interessante.
Achas? Acho. Eu não acho nada.
Eu acho que eu
quero é uma coisa muito pessoal.
Mas o que é que tu escreves? Não há pontos, não há nada. Não. Cavalho.
Não, mas ó, não é que.
Tem
cavalho.
Vírgulas?
Tem.
Tem
mas,
vírgulas?
Mas é engraçado. Mas, mas eu acho que, por exemplo, tu agora estás neste step. Eu vais-me comprar uns fones, não é?
Sim,
é que os fones
o meu primeiro investimento, ainda bem que tocas nisso, é uns fones para ti. Tens alguns fones específicos?
É para um qualquer, deixa-me lá confortáveis.
Queres do Benfica?
Não, tem que ser
confortável. Queres os fones do Benfica?
Não, não, não. Não, mas quero confortáveis.
É para agradar, vamos os fones
não,
do Benfica.
Eu quero confortáveis. É pá, não.
Mas pode ser assim de um desenho animado qualquer, tipo o Bart Simpson.
Não, vamos só escutadores como os teus bons.
Está bem, está bem, está bem.
Então pronto, estamos a falar.
Estás com os de pau, é que o Nober está com os fones de pau.
Estamos a falar isto da beleza.
Sim, esse também é interessante.
E eu cheguei a um ponto em que será que se a gente cifrasse? Também a beleza é um bocado. Não é?
É subjetivo.
É subjetivo.
Quer dizer, é subjetivo, mas depois é objetivo. A Maggie Corceiro, qual é
mas
o sucesso dela?
Parar, tu, quando tu dizes, 99,9%. A Maggie Corceiro, ela é gira assim, mas depois há pessoas que dizem sempre sem sal. O que é que isto quer dizer? É.
Não. Muito bom. Claro, ou seja, é objetivamente gira, mas pode não ser excitante para determinada pessoa.
Mas isto é outra coisa.
Mas tu achas que a Maggie Corceiro tem sal?
Isso é a nossa cena mais animal, mas eu estou a dizer, a beleza. Ela é bonita, olha, aquela pessoa é bonita. Pode não ser atraente, mas é bonita.
Diz-me só isto, mas tu achas a Maggie Corceiro sem
não,
sal?
Não, eu não estou a dizer que... Epá, não sei, nunca a conheci.
Mas achas gira ou não achas?
Acho gira, acho gira.
Comias ou não comias a Maggie
Corceiro? Não, também não, não vamos entrar por aí agora, não era esse o intuito.
Ok.
E então a cena é, a pessoa, eu tenho aqui uma sugestão.
Não, mas fez assim com a cabeça e diz assim, comia, e mexeu a língua no lábio.
Mexi? Ai,
não, não mexeste nada, teórica.
Lambiu o microfone. Mas é assim, era importante isto ser quase como se fosse a tua comunidade, né? Seguir um bocado isto, a ver se isto funciona, se isto é verdade ou não. Mas é, se tirar uma foto contra uma parede branca e ficar bonita, não é?
Imagina,
tens de tirar, é como as fotografias de passe.
Já percebi, sem precisar de nada, sem luz, sem roupa, sem make-up,
só uma parede branca.
Isso é interessante.
E tirarmos e vermos e avaliarmos todos estes livros que nos enviarem. Pronto,
ou seja,
todos.
Sem condições, no fundo estás a dizer, uma pessoa bonita sem condições.
Numa vezes. Parede branca, só isto, sem luz, sem nada.
Mas posso fazer um contraponto?
E frontal.
Frontal, é muito interessante esse
jogo. E não aberto. Fechado.
Sim, fechado. Mas imagina, por exemplo, a Kate Moss. Lembras-te que ela foi descoberta no metro, essa história? Foi descoberta na rua. Não achas como realizador que às vezes há uma luz que bate? Porque, por exemplo, há pessoas bonitas que na câmara não são.
Pois não, não
portanto,
são. Chamam-se telegénicas em televisão e fotogénicas em fotografia.
Tu achas que és melhor em telegenia ou fotogenia?
Eu não sou bom nenhum.
Mas tivesse de escolher.
Não, se eu emagrecesse agora 10 quilos, eu acho que sou. Até tenho aqui alguma coisa.
Mas és melhor em book ou em filme?
Epá, eu acho que em book.
És melhor em book. Epá, permite-me fazer um book teu.
Por acaso era
são fixe. Muitas ideias, estamos aqui a
mas ter. Mas tu sabes as tuas primeiras fotografias, sei tudo desfocado. Eu estou sempre desfocado.
É para gostar de fazer um book teu. Olha, até te vou fazer, vou tirar depois em branco um book. Eu, por exemplo, sou melhor em telegenia, não concordas? Porque a minha cara tem que estar no movimento. Não pode estar parada.
Não, por acaso, eu gostei muito da tua fotografia no GQ.
Ah, mas isso estás a ver, isso é com batota, não é? Isso é produções.
Acho que não.
Pois não será a GQ a alta definição das pessoas, das caras? Toda a gente fica fixe.
Pá, não sei, eu acho que eu vejo ali e vejo-te a ti, não vejo um Salvador completamente transformado.
Ok, percebes? Obrigado, Alberto.
Não, mas é verdade, e, pá, eu acho que já viste lá vai, já viste o
coisa, Fernando que Mendes.
O Fernando Mendes nunca
por acaso
vi.
O Fernando Mendes, pá, eu adoro o Fernando Mendes, mas essa casa não.
Mas ele não tem as duas coisas. Ele não é, tu percebes? Já percebo, viste fotografias. Mas o Fernando Mendes, por exemplo, é daquelas pessoas que eu gostava que fizessem uma montagem, por exemplo, sobre aquele boneco de Michelin. Ficava bem, ele ficava querido, percebes?
Ah, tu querias humanizar o boneco da Michelin ou o Fernando Mendes?
Mas é que é bonito, ficava bonito, porque ele tem uma cara querida, estás a ver? Só que depois o corpo... É...
Mas quando tu pensaste nesse exemplo da beleza, para não nos perdermos aqui nos nossos raciocínios, pensaste em quem? Isso veio...
Não, eu pensei, pensaste no, geral, em quem? Em eu pensei no geral, porque nós todos nós, eu vejo muitas selfies, né? Constantemente.
Pois, estás sempre a ver self-tapes.
Sim, também, mas as self-tapes são mais cruas às vezes.
Tu vês selfies, muitas selfies, porquê?
Por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, vejo muitas selfies.
Ah, agora que era no teu trabalho.
O Threads está muito na moda.
Sabe que era no teu trabalho? Não, tu vês muitas selfies no teu dia a dia.
Não, não é dia a dia. Não, mas vejo no, nas redes.
Sim.
E vejo que a malta tira muitas selfies. Isto é uma necessidade, não é? Que as pessoas têm, que é verdade, é normal. Pá, olha que eu sou bonita. Estás a ver? E eu acho que isto.
Percebe.
Só que aquilo está cheio de filtros. Isso é como tu imagina, tu levas comida, por exemplo, tu vais a um restaurante e tiras fotografias.
Sim.
As pessoas, não estou a dizer tu, no teu caso não é assim. Mas se a pessoa não tira uma fotografia sem estar na sua zona de conforto, a pessoa tira sempre toda arranjada.
Melhora-se, pois.
Tu percebes? É, tu não mostras o Tupperware, tu não mostras o Tupperware.
Não,
percebes?
Mas agora há uma nova tendência, não sei se estás a par. Agora há miúdas que se põem a chorar nas redes. Isto é uma nova. É uma nova trend.
Mas porquê?
Que é para fazer o contraponto. Ou seja, já se percebeu que o plástico já é... O plástico é mais do mesmo. Então, de repente, seres real e chorares e estares tipo... Hoje foi... Normalmente só se partilha coisas boas nas redes. Mas hoje foi um dia mau e também não é por isso que eu não vou deixar de partilhar. Então a chorar. Nunca viste isso?
Não.
Ah, isso acontece muito agora. As miúdas... Há muitas miúdas a pôr em fotografias a chorarem.
É triste. Isso é triste.
Mas espera aí. Agora perdi-me.
Não, estamos a dizer só tirar contra uma parede branca sem qualquer filtro, sem nada, e acho que todos podíamos fazer este teste. Também fazemos uma autoavaliação.
Então, mas repara uma coisa: o mundo é tão produzido que vai sempre ficar mal. Claro que as pessoas vão ficar mal na parede branca. A parede branca não chega, porque o mundo visual onde tu vives é um bocado pornográfico. É como a pornografia. Imagina, já te filmaste a pinar?
Não, já filmaste?
Não queria estar a dizer. Se fores a ver, imagina,
é horrível, não é?
A tua imagem do sexo. É aquele cinema de pornografia que tu vês e é falso. Os ritmos não são assim, as pessoas não estão assim vestidas. Estás a perceber?
Tu viste, não estavas bem, era quando tu viste o teu vídeo, imagina.
Pá, achei-me lento. Achei-me lento. Sabes uma coisa?
Achei-me lento. Mas então, é bonito, é só necessidade.
Olha, tu quando te filmas, sabes ali no Footlab, ali em Alfragide, tu jogas e depois tocas no botão e vês os teus golos.
Sim.
Isso é fixe, eles filmam o jogo, tocas no botão e nunca chegaste lá, temos que caminhar. E tu vais a ver e és muito lento, porque comparando com o futebol que tu vês, tu és super lento.
Mas a tua cabeça não, a tua cabeça pensa, está no teu imaginário.
A minha cabeça acha que sim, é como quando estás a fazer jogging, estás a ver a música do rock e achas que estás a correr bué e és só um gordo de meia idade, lento. Portanto, respondendo à tua questão, claro que vamos ficar mal na parede branca, porque o mundo é muito produzido. Aí está o problema, já não dá para voltar. Estamos aí para robôs? Tu o que é que tu achas daquelas miúdas daí agora? Tu não apanhas miúdas daí no Instagram? Nunca te aconteceu?
Já segui uma, sim.
Mas eu não sei se...
Desapareceu.
Eu acho que não nota a diferença entre uma Maggie Corsair e essas miúdas. Qual é a diferença? É robóticas.
Notas. Havia aí uma DJ incrível, estava a pôr música, não te lembras?
Pois, mas pá, a Magic Corsair é aí.
Pois tu notas, que
não achas que é aí.
Plasticidade,
não é? Achas que a Magic Corsair não é aí? É tipo.
Sim.
Também. É essa perfeição, não é?
É, mas, por exemplo, uma pessoa com 30 anos já é diferente. Percebes?
Pois.
O aí só dá até aos 20 e tal.
Nunca apanhaste os comentários, por exemplo, essas Magic Corsair e essas miúdas giras tipo Angie Costa, que as mulheres mais velhas têm um desejo que elas envelheçam. Apanho muitas vezes os comentários. Tipo, deixaste me mais uns anos.
Ah, pois é.
É fedido, não é? Há ali uma fase de perfeição que os homens, se calhar, não têm. Também têm os putos, não é? Mas nós não. Não sei. Se olhas para uns putos na praia, o gajo está com um ganda caparro, não é? Mas há ali um desejo de que aquela perfeição acabe, não é?
É verdade.
Há um.
Eu estava a pensar, é que nós estamos sempre muito a preocupar. Mas é que. Por acaso eu nunca tive muito. Até tive uns anos desleixado. Foi por isso que engordei. Mas eu acho que há uma preocupação grande sempre com a estética, já reparaste? Cada vez mais plásticas, cada vez. Por exemplo, há uma coisa que eu ainda não percebi, é, por exemplo, o botox nos lábios. Ficar com aquela boquinha de peixe. Eu não percebo bem a beleza. Eu não consigo imaginar. É por isso que eu acho que nós processamos sempre de formas diferentes. Por exemplo, eu visualizo muitas mulheres com aqueles lábios grandes. Eu não sei onde elas veem que aquilo é bonito. Percebes o que é que eu estou a dizer? E tu sabes o que é que eu estou. Não sei se já visualizaste isso. Eu estou a dizer.
Ah! Pois, mas acho que eu até nem desgosto. Aquelas não, bocas não. Um bocadinho.
Não, na Arábia Saudita só via
eu
assim,
gosto dessas sabe? Bocas, pá.
Mas gostas.
Não sei se é errado.
Sim, mas isso é um lado mais sexual. Pois é. Eu não acredito que tu gostes daquilo esteticamente. Tu gostas daquilo porque estás a imaginar.
Pois, talvez seja um lado pornográfico.
Diferente,
talvez
claro.
Seja um imaginar pornográfico.
Uma pronto. Coisa mais fofinha, estás sempre a imaginar uma coisa fofa.
Mas nós somos um bocado vítimas e. Somos um bocado vítimas e reféns dos nossos imaginários pornográficos, vamos dizer assim, ou não?
Pois, mas tu não podes dizer que está bonito.
Eu não desgosto. Porque eu não posso dizer que está bonito. O que é bonito e o que é feio.
Se a tua mulher agora dissesse, até vou pôr assim uns lábios de peixinho, mas ficar assim, sabes? Ficam duas boias.
Um toquinho? Não.
Um toquinho. É, isso é normal. Isso é algo, há muitas que fazem, mas depois começam a tomar o gosto e começam a pôr mais e mais e mais.
Mas eu compreendo perfeitamente as cirurgias. Aliás, eu fiz uma rinoplastia.
Sim, mas é diferente.
Não é diferente, não.
Eu acho diferente.
Imagina, no meu caso.
Eu acho diferente. Tu foste arranjar uma coisa que estava torta. Claro, uma coisa é que tu
torto.
Estás a pôr um
é injusto,
lábios...
nasci torto.
Sim, nasceste torto, pronto, não, mas também nasceste com outras coisas boas. Pronto.
Obrigado, Alberto, tu és muito
e o que eu acho é que os lábios, por exemplo, eu acho que tu pôs um bocadinho, acho que sim, as pessoas têm, mas agora ficar com. Percebes que insufláveis, é estranho, estás a dizer?
Mas sabes uma coisa, por acaso, acho que nunca falámos disto aqui, que é em relação à minha operação de nariz, que é engraçado. Porquê que eu me operei? Vou expor aqui. Porque eu nasci realmente torto, é injusto. Imagina, eu nasci, eu era boeda gordo. E o meu nariz borrachou no nascimento, portanto, e ninguém corrigiu. Cresci sempre a dizer assim: este não é o meu nariz.
Eu também não quis gastar dinheiro na altura também,
quis,
percebes?
Poupou.
Quis poupar.
Aquele nariz, eu devia agora meter a despesa.
Imagina,
mas aquele nariz,
mãe,
eu sempre. Eu tinha um tico que era pôr o meu nariz direto. Aquele nariz não é o meu, é injusto. É o meu nariz borrachado.
É ingrato.
Tenho o direito a ir ao bate-chapas. Pelo menos, não é um nariz novo. Isto é um nariz mais
direito. Não, é um nariz consertado. Mas, por exemplo, tu sentes que quando tinhas um nariz torto, as pessoas comentavam sempre, não é?
Comentavam sempre. E isso irritava-me também. Ou seja, era um sinal. Eu desejava ser neutro e não conseguia. O meu nariz aparecia primeiro do que eu. Chegava primeiro às pessoas. E depois eu fui sempre tendo esta ideia de corrigir o nariz. E sempre pus a meta, isto é estranho, que era primeiro fazia o coliseu e depois ia corrigir. Porque eu tinha medo que se eu mexesse no meu nariz, eu havia a possibilidade de eu perder a piada. Sabes? Um bocado como o Fernando Mendes, quando emagreceu muito, perdeu um bocadinho. Sabes?
Perdeu, mas também porque sugou a alma. Percebes? Porque tu, a partir do momento, e tu sabes disso, quando tu emagreces muito...
Vai a alma também.
Vai a alma também.
Claro. E o que é que eu depois pensei? Com o tempo fico não. Ou seja, o desvio do nariz já está interiormente. É uma ferida em mim, não é uma ferida, mas é uma marca minha que eu podia mudar de cabeça. Está cá dentro. Estás a perceber?
Sim.
Serei sempre o gajo do nariz torto. O que eu preciso é isso.
Eu sinto...
Agora, para fora, dá-me imenso jeito. Imagina, por exemplo, rabo de peixe agora com aquele nariz era impensável. Porque, tu sabes como é que é? As lentes de cinema na cara. Fedido. Não era o nariz que dava.
É fedido. É verdade, é verdade. Não, mas acho que fizeste tudo bem. E acho que isso está tudo bem. Eu não estou a criticar quem faz plástica.
Não, estou só a expor.
Agora, eu acho que há aqui uma grande diferença entre nós. Por exemplo, eu sinto que tu, ao fazeres isso, ganhaste confiança.
Ganhei. Mas é para
mim.
Mas
eu senti. Sim, mas isso passa. Isso passa, percebes? Tu ganhaste confiança
Ganhei.
Ganhaste. E eu, por exemplo, eu pus cabelo e não me sentes isso, percebes?
Porquê?
Tem a ver com a personalidade, com que somos diferentes. Mas eu acho que tu, por exemplo, tu foi bom.
Mas tu já tinhas cabelo. Ou seja, já tiveste cabelo. Não é uma coisa tão nova em ti. Já tiveste cabelo, perdeste há pouco tempo. É diferente, percebes?
Mas eu já não tinha cabelo. Tu viste as fotografias, a mal mostrou-me e aquilo é inacreditável. Já não tinha cabelo até ali. Calma.
Mas é que, por exemplo, aos olhos dos outros, tu não teres cabelo nunca foi fragilizante. Nunca te fragilizou. Eu acho que o cabelo é daquelas coisas que só há pessoa. Mas isto é muito nosso.
Mas eu senti nos teus anos, senti que a malta olhou para mim tipo, fogo. O cabelo fez ali alguma diferença.
Ah, foi comentado.
É, senti nos teus amigos.
Que comentários é que faziam?
Tens um cabelo lindíssimo. Estás. Não, mas eles foram super queridos. Pá, por acaso os teus anos. Foi lindo, querido. Foi lindo.
Estás?
Adorei. Adorei estar com aquela malta toda, meu.
Pois foi.
Foi fixe. Foi um revival.
Foi um revival.
Não, mas não queres falar muito nisso.
Não,
mas...
quero, só que já falei no último episódio.
Ah, falaste?
Sim, mas podemos falar, mesmo.
Ah, quando é que saiu esse podcast?
É um podcast que eu tenho que é o Ar Livre.
Olha, mas só as tuas partes. É que isto depois é uma seca, sim. Só estamos a falar de beleza, daqui a pouco isto também parece.
Mas este tema é interessante e estamos a esconder que tu puseste um bocadinho de Botox. Eu achei estranho.
Nós nunca falámos sobre isso.
Não, tu já disseste num Ar Livre passado?
Disse, mas puxou um bocadinho que era um resto sobre a minha mulher. Né? Mas foi horrível.
Mas, por exemplo, Botox acho que não faz sentido. Sim, os homens mexerem nas rugas.
Ficas sem expressão. Aliás, a tua cara fica tipo uma pedra. É horrível. A sensação, tu olhas ao espelho, tu não te consegues reconhecer. É super estranho. E eu desejei, pá, nunca mais. Pá, prefiro assumir as rugas sempre.
Claro. Desculpa, deixa-me só terminar um pensamento sobre isto. Porque isto é um tema importante, sabes? Que há muita gente que pensa em fazer cirurgias e sente-se mal com a sua imagem. Isto é um tema que as pessoas estão a se identificar com isto. Que é o seguinte. A grande mudança, é o que estás a dizer um bocadinho, é dentro de ti. Porque os outros não reparam tanto em nós.
É verdade.
Ninguém quer saber assim tanto de nós. Isto é também
é
relaxante. Ninguém quer saber se nós temos cabelo, não temos cabelo, temos nas frascas, mais para a direita. Depois sentem qualquer coisa na nossa outra. Pá, quantas pessoas não há pessoas feias, de facto, mas com muito carisma e que arrumam com a questão da beleza? Há pessoas com tanto carisma e confiança que nem é questão.
E agora posso colocar aqui outra questão também pertinente. Que é, as pessoas bonitas não têm mais amigos. Porque todos
no princípio da vida sim, depois não
achas que é só? Porque tu no princípio de vida eu acho que as pessoas tentam conectar com as pessoas bonitas,
claro,
porque é um vibe, é aquela vibe, né? Tipo,
percebo-te,
não é?
Perfeitamente.
Vocês estão, não sei se estou, eu não quero ser mal interpretado, mas
olha, percebo perfeitamente. Eu te vou dizer isto. Eu acho que quando era puto, sim, eu tipo, ei, eu sou amigo deste gajo que é giro, estás a ver que é o gajo giro, Luiseu, aquilo era um. Era uma medalhinha.
Mas não era prejudicial para ti? Por exemplo, imagina, duas miúdas, duas babies, depois de repente tu chegavas com ele, estavas em desvantagem. Não sentias isso?
Claro. Pois, eu nunca não sei, porque eu também não quero amigos.
É uma grande confusão, percebes? Mas isto é uma coisa que eu me deparava e observava.
Mas tu gostas de ter amigos com estilo? Não gostas? Imagina que vamos jantar fora. Tu não, e vou, eu e mais dois amigos. Não curtes que os teus amigos tenham pinta? Ou pescam
mas aí
amigos
não temos
tão...
Eu sei, hoje em dia já valorizamos outras coisas. Valorizamos uma boa conversa e...
Claro,
e
valides o
sim,
cérebro.
Mas eu estou a falar, nesse tempo, se calhar sim, porque eu lembro que era surfistas, era Santa Cruz, íamos todos para Santa Cruz, ter uma mota, percebes? Era todo o estilo. Depois tu acabas também a perseguir um bocadinho aquela onda do, não é? Dos teus amigos.
Somos mais superficiais. Em jovens, não, acho eu. Tu o que é que tu ligas hoje às pessoas? Qual é que para ti a característica mais importante de uma pessoa para que tu te desejes aproximar dela?
Gosto de pessoas que leem.
Se tu és lindo, é por isso que eu gosto de ti. Mil respostas, nunca esperei essa. Gosto das pessoas que leem.
Sim, gosto
então,
cada vez mais.
Então ligas ao cérebro.
Gosto cada vez
és
mais.
Também, és um, eu já pus este conceito aqui no Ar Livre. És um interesseiro intelectual.
Neste momento sim, tento absorver ao máximo isso.
Gosto de pessoas inteligentes.
Sim, pá, e eu acho que as pessoas ponderadas também gosto. Gosto de pessoas... Pá, gosto também de uma pessoa divertida. Gosto de sair, mas já não gosto... Isto parece aquela ser... O que é? Como é que se chama? O
alta definição.
Não gosto
já vai disto, com duas menções
disto.
Neste pod. Parabéns, Daniel Oliveira!
Duas?
Duas menções, já.
A sério?
Sim.
Isto estou tudo com Alzheimer, mas qual foi a primeira?
Não, eu disse não sei o que é de alta definição. Se a GQ não era alta definição das caras.
Ah, mas
toda a gente ficava bem. Isto é um grande tema, Alberto. Eu posso partilhar comigo o que é que eu ligo hoje em dia mais às pessoas?
Yeah.
Foda-se, estou disléxico. O que é que eu ligo mais nas pessoas? Simpatia. Isto para mim é o mais importante. Pessoas simpáticas.
Sim, também. Também concordo.
Simpáticas.
Sim.
Eu vou à procura, imagina, onde estava nas filmagens, em Rápido Peixe, e tu sabes como é que é o ambiente de filmagens? Ambiente duro, não é? Malta técnica.
Pá, depende com, em onde tu vais, as séries. Depende, pá, é muita pressão.
Está tudo ali a ser apertado, tem que se filmar muitas cenas por dia, pronto. E eu fui parar, de repente estava eu e uma senhora da Rolote brasileira, e a alegria dela chamou, encantou-me até àquele sítio. Era onde havia mais alegria, naquela senhora da Rolote. E fiquei a descobrir que há Fanta de uva. Sabias? Ela disse-me isto e divertiu-me imenso. Sabias que há Fanta de uva? E que os brasileiros adoram Fanta de uva?
Mas não é muito cá, é lá, né? No país deles.
Não, mas há cá. Tipo, vais ao Lidl e há Fanta de uva.
A sério?
Yeah. E há. E é bom beber gelado. Gostava de experimentar.
Mas, isso é giro. Mas, por exemplo,
onde é que ficaste já agora? Perdi-te
não, as tantas. Eu estava a tentar, porque eu estava a tentar processar e pensar que tu ias, afinal, acabamos na Rolote. Mas eu estava a pensar nas filmagens, já estava a pensar. Mas é engraçado isso, como é que tu foste parar a Rolote, já viste? Por causa só da simpatia. Isto quer dizer que no set as pessoas podiam poder também ser mais simpáticas.
Mexeu contigo isto. Depois foi este pensamento.
Isso é importante. As pessoas são simpáticas. O que acabaste de dizer fez-me refletir.
Alberto, não têm tempo. Imagina, talvez a senhora da Rolote. Estávamos a gravar à noite, ainda por cima ia haver uma cena de chuva feita por bombeiros. É uma questão de tempo. O realizador está ocupado, o diretor está todo. Se tu sem tempo, não és tão simpático. Já abordámos isso aqui no Ar Livre. Tu, quando andas a correr, não és tão simpático.
Yeah.
A senhora que tinha mais tempo era mais simpática.
Por acaso estou a pensar, os livros que filmaram comigo, que já foram bastantes, eu gostava também de ter a opinião deles se gostaram da experiência de ter filmado.
Eu já sei o que é que as pessoas acham de filmar contigo. Gostam muito dos teus comentários aleatórios, das tuas piadas. Dizem que és fora. E eu ando fora, ele veio ter connosco.
Como é que sabe?
Porque várias pessoas já filmaram contigo e comentaram.
A sério?
Sim.
Mas quando?
Muitas pessoas. Eu acompanho-te. Ao longo da vida, vão-me cruzando. E de filme estive a filmar com o Nuno Alberto. E dizem-me. E o feedback é muito esse.
Ah, ok. Então pronto.
Mas tu em sete tentas ser alegre.
Sim.
Mas agora ficaste preocupado. Falámos de trabalho e ficaste preocupado.
Não fiquei preocupado. Fiquei a pensar é que nas filmagens, por exemplo, séries. Eu adorava fazer uma série, ou uma longa, ou uma curta, mas depois tu pensas, é tudo diferente, percebes?
Claro, mas temos que fazer uma longa, temos que fazer.
Mas o Lacrém, acho que é uma coisa que nós, é um projeto que nós também devíamos acabar, só no sentido de...
Ter palavra.
Não, temos que acreditar que aquilo pode ser uma coisa diferente, e acho que, e como todos nós, como toda a comunidade ajudou, e acho que nós também passámos ali bastantes podes a fazê-lo, eu acho que era giro executar aquilo de uma forma estranha. Acho que pode ser uma coisa gira. E hoje em dia
eu também acho que pode ser o nosso filme. Mas não vai puxar muita gente, não é? Imagina, de repente,
vai, eu acho que vai. Se calhar podemos mudar o nome, mas...
Pá, tem que ser a Panete. Porque eu já estou farto desta indústria imaginária. Sabes o que é a indústria imaginária? Cheguei a esta conclusão. Que é, olha os milhões que a RTP gasta, que a Opto gasta, que os filmes portugueses gastam e ninguém vê. Entre aspas. Há uma indústria imaginária que se trabalha imenso. Mas ninguém vê. Séries. Viste o Maré Negra da RTP?
Não.
Viste a série de Inês Aras Pereira?
Não.
Que séries é que viste na RTP?
Poucas.
Estás a ver?
Mas isso tem a ver também com a comunicação. Acho que a comunicação. Mas aí já tem a ver com a comunicação. E com, pois. E com a forma como põem as coisas e a distribuição. Mas eu acho que.
Mas estamos a desviar o tema.
Agora foi bem triste, né? Também isto depois já está muito triste, né? Os temas. Mas pronto, eu tenho aqui um tema novo. Eu acho que podemos passar, não podemos? Ou não? Que já passámos pelas.
As mini mágoas do Nuno Alberto. Estas são as mágoas do Nuno Alberto. O Nuno Alberto é aberto. Nuno Aberto.
O que é isto? O que é que acabou de acontecer?
Olha, Alberto, não sei. Isto é quando tu está triste ou te pesado, tens mágoas, põe esta. Outro dia houve alguém que me fez uma questão para ti, pertinente, excelente, que é esta. Como é que... Houve alguém que disse, pá, tens de perguntar isto ao Nuno Alberto. Eu não sei se foi um livro, foi ao vivo, mas marcou-me esta pergunta. Pá, tens de perguntar ao Nuno Alberto. Que o gajo é tão coisinho da higiene, dos países e da limpeza, e os teus anúncios são tão sujos. E anões, é estrábicos,
isso é verdade.
Quer dizer, agora disse que eram sujos os anões. Isso foi estranho, agora não foi. Não, mas eram de um... É um universo assim meio costurica.
É sujo,
tu és um bocado costurica.
É sujo, é. Não, isso é uma isso boa
já é bom.
Isso é uma boa questão. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que quando eu vim para a publicidade e tive a sorte de poder fazer coisas diferentes, eu acho que me deu ali qualquer coisa, um clique que é trazer alguma verdade. Eu sei que isto é um bocado blá 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 blá, mas trazer, sabes,
sujidade.
As coisas que tu não, normalmente não vais ver num anúncio, percebes? São coisas, e já fiz vários checklists, acho que é isso que me tem divertido, mas acho que não tem a ver muito com a tua vida pessoal, percebes? Tem a ver mesmo só com...
Mas é a tua cena, não é uma questão de estares a tentar, é a tua cena.
Sim, mas eu sou, sou super higiênico, e é verdade, e tenho esses cuidados. Mas também um bocado também devido a pessoas com, à minha volta... São todos assim, percebes? E acaba por... acaba por ser também uma influência, tem sido ao longo dos anos, percebes? Eu cada vez mais sou mais cuidado. Com, por exemplo, eu tenho álcool na casa de banho, eu desinfeto tudo. Sou uma pessoa... Mas isso tem a ver também, mesmo na produtora, tem a ver também com...
Mas isso é a influência da tua mulher ou da tua mãe? Desculpa,
mais atribuíste... Da mulher, mais da minha mulher, sim.
Pois não tens hipótese.
Os sapatos, por exemplo, eu deixo à porta. Tu não sei se tu deixas
uma coisa. Não, permite-me ter esta pergunta por todos. Tu és esterilizado antes de entrar em casa. Mas que está mal. Com o fato daqueles. Com o Sebastião, tipo. Pois. Pai, isso é, e estás todo branco neste momento. Vês linda, Alberto.
E tenho aqui umas
mas
coisas.
Mas olha, só para terminar, desculpa. Mas é importante procurar pessoas simpáticas. Isto é a característica mais importante.
Não,
alegres, é simpáticas. Porque às vezes nós estamos iludidos, queremos pessoas inteligentes, queremos pessoas interessantes. É pá, às vezes que se fodam os interessantes. Se tem energia negativa, vão para o caralho de interessantes. Eu fico com o simpático.
Eu também. Mas eu acho que.
Mas não simpático, sempre,
mas,
sempre assim.
Mas imagina, essa pessoa simpática às vezes pode não. Podes apanhá-la num momento menos bom em que ela não é tão simpática contigo e já viste. E tu não. Imagina, estou a dar um exemplo. Tu passas um mês agora, tu vais estar com essa pessoa na relote, se calhar vais estar um mês. E vais ver, vais perceber, um mês vais perceber se essa simpatia se aguenta ou se mantém ao longo, se é consistente.
Pois.
Mas pronto, mas eu também
se
não
quero... Se calhar melhor é viver com ela.
Mas é verdade, isto é como teres uma relação é muito complicada, tu sabes disso, as relações hoje em dia...
Pá, mas engraçado, que ela era simpática, não gostava nada do humor.
Não
gostava. Imagina, zero. Imagina, Fábio Borchá, não sabe, era brasileiro. Nada. João Soares, fraco. É uma senhora que não gostava muito do humor, que dizia muitas besteiras. Acha que os humoristas só dizem merda. Curioso. Mas pronto, persegue.
Fez. Pá, e depois eu queria continuar o tema com pessoas, que acho que este podcast é um bocado sobre pessoas. E estava aqui a pensar nas amizades. Nós quando temos amizades, eu não sei se já falámos disso, eu tenho medo de às vezes dos temas serem.
Se foda, Alberto.
Se foda, é isso. Que se foda. Por exemplo. Será que as amizades têm sempre algum tipo de interesse? Por exemplo, imagina, quando te aproximas de alguém é porque realmente gostas de estar com essa pessoa ou porque pode servir algum momento na tua vida?
Estás muito a profundo, Alberto, estou a gostar muito de ti. Boa pergunta. Eu acho, vamos discorrer aqui um bocadinho os dois. Queres começar tu? Já tens
algum pensamento? Não, podes. Gostava mais de saber a tua opinião.
Eu acho que há vários tipos de amizade, não é? Há amizades de amor, que por exemplo eu tenho com os meus amigos da adolescência, que eu, se queres que eu te diga, imagina, não há nenhum interesse que eu tenha por eles sem ser o amor, porque são pessoas completamente diferentes de mim. Fomos construindo aquele amizade à pala de memórias para trás, de aventuras, e o que nos une é o amor, é um interesse mesmo de amor. Depois, ao longo da vida, eu acho que alguns amigos vão mudando consoante os interesses, de facto. Por exemplo, a mim descansa-me nos últimos anos aproximar-me de pessoas que têm dúvidas. Porque, por exemplo, eu não tenho muita paciência para pessoas com certeza. Sabes aquelas pessoas que sabem tudo?
Sim.
Já sabem tudo. E sabem que o teu carro está uma merda. E o
isso
carro
é preocupante.
Que
é bom. Isso é logo para
preocupar. E sabem tudo. E o governo e o caralho. Ah, mas gajos, tu és maluco. Pá. Mas o gajo não vês estar a ser comida. É pá, és muito higiene. És muito higiene. Pessoas que não se dão à morte. Essas pessoas eu fui-me afastando delas. Portanto, eu tenho um interesse em encontrar pessoas que tenham dúvidas, sim. Eu tenho interesse em encontrar pessoas... que me ensinem algo, que me acrescentem, sim, tenho. Esta é a verdade. Já não procuro tanto, não é? Já não procuro tanto.
Por isso que eu acho
mas
que
quando apanho uma pessoa interessante, agora tem que ser interessante e boa onda. Eu agora faço o cruzamento logo.
É por isso que eu acho que a desilusão também está um bocado conectada a isto. Por exemplo, tu quando te aproximas por alguém que por interesse, ou, bah, porque às vezes acontece, né? E não tem mal nenhum, as pessoas têm o seu direito de fazer. Mas aí dá-se as desilusões, né? que normalmente acontecem nas amizades, e depois dizem, mas eu era bem amigo, eu fiz tudo, percebes o que é que eu estou a dizer? Eu acho que as desilusões está sempre muito conectado com o facto de nós às vezes, eu não sei se estou, aproximarmos de pessoas porque achamos que aquela pessoa nos pode ajudar ou pode trazer alguma coisa. Não sei.
Mas não tem mal. Mas isso não devia ser um jogo com mais fair play. Eu às vezes sinto pessoas que se aproximam de mim e eu percebo porquê. É tipo, pá, curtem alguma cena em mim, eu dou-lhes determinada cena ou um mundo mais divertido do que elas têm e eu estou a vê-las a chegar e eu estou-me a perceber. Mas eu é que decido se vou dar espaço ou não. Não é? Porque não tem mais fair play nisso.
Eu acho que sim.
Não é bom dizer assim, olha, gostava de estar contigo. Pá, não é ter uma agenda, vou dizer este gajo para sacar os contactos todos e depois vou eu abrir a minha produtora. Não é isto, mas às vezes há um interesse em ti. Imagina, um gajo curto, ei, o Alberto é bué da fixe. E tem uma mulher e uma filha e eu também tenho uma filha. E porque não fazíamos cenas ao fim de semana juntos? Isto é um interesse.
Uhum.
Não é?
Yeah.
Ainda por cima ele é realizador e eu tenho uma produtora. Qual é o mal dessa pessoa querer ser tua amiga? Senão ninguém pode lutar por si.
É verdade, é verdade.
Mas, não é?
Sim.
O interesse, sim, nós temos sempre um interesse nos outros, não é?
Yeah.
Qual é o mal? Há uma diabolização disso, não é? O interesse é diferente de estarmos a manipular a pessoa para atingir determinado fim. Tu fazeres uma relação para atingir determinado fim é estranho.
Mas também faz parte dessas amizades. Quando tu querias amizades muito rápido...
Mas tu sempre foste um bocado desconfiado.
Não sou desconfiado. Eu sinto é que, por exemplo, as pessoas apressam muito às vezes as amizades. E as amizades são feitas com muita pressa.
E depois desvêm-se.
Mas é que, por exemplo, eu assisti bastante isso no, por exemplo, naquele... Como é que se chamava aquele... Aquela cena que houve no Covid, que era uma aplicação.
Tu eras uma das figuras disso. Não, era aquilo do áudios, não era?
Sim, de áudios, que era o...
Porra, como é que se chamava isso?
Phonix. Ora,
dois velhos.
Mas pronto, dois velhos. Isso não é quando eu há dois anos.
Yeah. Era o Clubhouse.
Clubhouse.
Lembrei-me, caralho, sou menos velho do que tu. Chupa.
E o Clubhouse, eu vi ali as amizades, as pessoas a aproximarem-se com um fogor, com uma cena. Vamos jantaradas, vamos...
Claro.
E eu pensei assim, deixa ver até onde é que isto vai, porque é tudo tão rápido e realmente depois afastaram-se muitas delas, né? Porque as coisas são tão intensas, não é? E eu acho que as amizades também é um bocado isso, né? Quando são muito intensas, é como nas relações também. Se reparares, a minha relação, as relações que acabaram mais cedo
são as mais intensas.
São as mais intensas.
Concordo contigo. Eu também já tive algumas amizades e eu parece que estou sempre em temporadas de 2, 3 anos de intensidade com pessoas que depois podem se sair. Porque há nessa intensidade um exagero de número de vezes que se está. Não é? Não é? Que imagina...
Mas é bem bonito, mas é bem bonito, mas depois de repente aquilo desvanece.
Mas se tivesses metade das vezes, calhar dobravas os 3 para os 6 anos. E se tivesses um terço das vezes, ias até aos 10.
Yeah.
Não é?
Giro. Esse ponto de vista.
Pá, é fodido, porque às vezes... E eu também sinto que às vezes iludo pessoas que... Às vezes não damos às pessoas o que elas querem, não é? As pessoas têm uma expectativa de ti, mas e depois tu não cumpres.
Mas é isso que eu estou a dizer. Mas porquê é que nós temos que criar essas expectativas? Eu acho que o ideal é tu não ires com expectativas. Acho que... Eu sei que é um bocado... Pode parecer
vago. Tens sempre expectativas, agora.
Mas tu não podes ter muitas. Não podes, eu acho que tu tens que pensar primeiro em ti. E depois... Eu o que eu faço comigo agora, e esta reflexão que eu fiz comigo com as amizades, foi de não querer... Eu estou feliz se falar, imagina, se falasse contigo uma vez por ano, estou feliz, eu não preciso de mais. Percebes o que é que
está combinado?
Está combinado.
Está combinado.
Mas está a dizer, eu não preciso de criar essa expectativa para. Porque se tiver que acontecer, acontece naturalmente, percebes? Aí esqueci-me de ter lido o teu livro dos teus anos. Eu agora esqueci-me de ter lido no
caso. Obrigado. Pois tu realmente não deste nada, repara.
Dei, estou
a brincar. Estou a brincar, deste
brilhador. Em conjunto com outros.
Olha, já fiz, correu bem. Correu bem. É. Uma ganda picanha.
E, pá, é verdade, o teu agente estava a dizer, a minha mulher ouviu, estava a falar com o teu irmão. Disse, pá, eu tenho uma relação muito complicada com o Nuno Alberto. Ele disse isso.
Disse.
Por que ele diz aquilo? Sei lá.
Era brincar.
Olha, e pá, pronto, e tenho aqui mais uns temas.
Sim.
Por exemplo, gostava de tentar perceber o que as mulheres valorizam mais nos homens ou nas mulheres. Isto estamos homens ou mulheres. Por exemplo, tirar um curso de sushi.
Okay.
Percebes?
Bom.
Será que valoriza isso? Valorizam tanto o homem como a mulher? Valoriza? Tu valorizas?
Como é que tu te avalias? Dizes... Vamos dar uma nota. Como é que tu te avalias de 0 a 10 enquanto homem de casa interessante? Não estou a falar de seres provider ou de seres aquele homem clássico que trabalha e não há problemas com alimentação, despertos de saúde, não é?
Isso.
Fora isso, enquanto homem de casa que faz um bricolage, que faz um sushi.
Não faço bricolagem.
De 0 a 10, que notas é que dás? Eu também me vou dar a mim.
Pai, sou péssimo.
Eu dou não, é assim, 2,9.
Mas eu tenho vontade. Eu tenho vontade de o fazer.
Eu também.
Eu tenho vontade de pegar ali um sushi e fazer ali um sashimi, só que depois fica uma merda, fica cubos. Cubos de gelo.
Pois.
Por exemplo, é isso que eu estou a dizer. É a diferença. Tu podes ter vontade.
Sashimi fica cubos de gelo. Isso é lindo.
Mas tu tens essa vontade. E essa vontade também não é fixe. Não é de valorizar. Agora não sei.
Isso é lindo, tipo. Pai, eu sou uma merda. Mas tu sabes que eu tenho aqui. Eu estou no sofá com vontade. Querida, eu tenho vontade. Pá, não, não é de valorizar. Eu, por exemplo, o que é que se passou? Vocês ofereceram-me aquele grelhador. Obrigado. Esperavam um elétrico. Ofereceram-me com carvão.
Mas, é o melhor,
mas pronto, ok.
É o melhor.
Não, fui comprar ali uma picanha. Problema. Fui comprar ali uma picanha. Ou se está um bocado ao corte inglês, tem boas cartas. Desculpa, não. Já estamos bem à vontade. E demais. E o que é que acabou o meu primo a ser o grelhador? Há qualquer coisa em mim que vai surfando e vai estando e estou sentado à mesa a receber picanha e uma prima grelhada. Não fiz um caralho. Pá, fui comprar tudo. Fui comprar tudo. Comprei as carnes, comprei as salsichas, comprei o carvão.
Disseste que a primeira vez era connosco, com as pessoas que ofereceram.
É aí que eu falho, pá.
Mas aí falhaste. Aí podes.
Não, mas foi o teste. Foi o teste. E depois, ora, acabei de ir para o Santa Maria com
a. Mas foi uma boa prenda, não foi?
Foi. Foi espetacular, agradeço-vos muito. Mas isto para dizer o quê? Eu dou-me 2,9, daste quê? Também 2,9.
Um bocadinho mais. Sabe, tu sabes muito bem, tu se fores a minha casa, comes bem.
Que
tu não sou.
Mas tu cozinhas?
Não, eu não cozinho melhor que tu, sabes disso.
Ah, mas tu cozinhas?
Não, eu não sou melhor. Não, mas sou um bocadinho melhor, não tenho 2,8, tenho se calhar um 4,5.
Mas o que é que tu fazes? O que é que tu fazes na casa? Vamos lá saber.
Eu faço um bom refogado com, por exemplo, imagina, uma boa bolonhesa.
Ah, tu cozinhas de volta e meia para a família?
Não, não cozinho porque não tenho tido essa hipótese.
Faz para o caralho, então.
Opa, não é nada disso. Então, mas
o que é que fazes na prática?
Trabalho, eu não estou a dizer, não tenho tempo. Mas eu sei cozinhar, eu perdi um bocado também, eu posso desabafar isto. Eu perdi um bocado a cena da cozinha, que eu até cozinhava muito mais, porque a minha mulher diz que eu sujava, cagava, pronto, a cozinha toda.
E as mulheres dizem que suja, a minha também. Que é, afastam-nos da cozinha.
Isso é desanimador.
E elas afastam-nos da cozinha com o bullying da sociedade.
Mas será que elas não nos estão a deixar aqui dependentes delas?
Não. Estão a fazer o controle, estão
a manipulação.
Estão a partir um braço.
Há manipulação.
Dizem que nós somos manetas.
Não é? Manipulação.
Manipulação, é.
Pronto. E perdi um bocado a vontade e agora posso ser que tenho posso ser um 3,7. Agora, neste momento, um bocadinho acima de ti, porque eu sei fazer uma boa. Eu sei fazer um refogado. Se calhar não sabes fazer um refogado.
Não queria falar. Mas repara uma coisa: há aqui um problema. Isto é interessante. Portanto, nós os dois, as nossas mulheres, partiram-nos o braço, acusaram-nos de maneta. Na disputa pela cozinha, elas venceram.
Venceram.
E tiraram-nos da cozinha. Então, há alguém em nós frágil, porque há outros homens que não perdem essa batalha. Há alguém em nós frágil, entre mim e ti. Que perdemos esse.
Ou preguiça. Ou nós também nos. Como é que. Ou estamos à espera de que ela diga isso. Percebes?
Olha,
não sei, eu às vezes penso, quando ela diz, não, sai, tu vais já, não quero cozinhas. Nós não enfrentamos.
Facilitismo. É melhor? Ora, vou-me sentar, vou ver.
Será
o
isso
Benfica.
Ou sabes tu que és preguiçoso e eu? Percebes o que é que eu estou a dizer?
É preguiça também.
Se calhar dá um sofá a chamar.
Mas sabes o que é que me preocupa? É que os putos estão a ver agora. Temos testemunhas.
Pois temos.
E a minha filha de repente vê o quê?
Um pai inútil.
O pai que só fala dos geocres e diz que o trincão está melhor. Percebes?
É verdade. Porque a minha filha, por acaso.
Eu já... sou o pai desportivo. Qual é o meu lugar nesta família? Sou o pai que leva a eventos. Estou com a pasta da cultura. Sou o ministro da cultura. Cá em casa,
mas eu sinto que as crianças. Mas eles ficam sempre na cabeça. Isto é uma realidade. Que é. Eles pensam sempre. Porque eles ouvem muito a mãe a dizer isso. E eles nunca vão dizer. O pai cozinha bem. Percebes?
Calma, isto não acabou. Mas está quase a acabar. Temos mais quantos anos?
Não,
temos mais quê? 7 anos para provar isto. Ou começamos já, ou aos 18 estão em Coimbra.
Mas como é que tu contornavas a tua mulher quando ela diz: tu vais cagar a cozinha toda? Não, eu vou limpar. Eu não saio da cozinha sem limpar nada, sem limpar as coisas.
Ou seja, precisamos de uma grande campanha de marketing e de autopromoção. Nós estamos tipo a 20 eventos bem sucedidos, estamos a 20 cozinhados nossos de estar na corrida, de entrar na corrida.
Por exemplo, tu quando escovas os dentes,
tu
quando estás a limpar os dentes, não cagas um bocado a casa de banho. Por exemplo, é um dos exemplos não. Que eu estou a dar.
Não, por acaso não.
Tu não és a
mas já deixei flúor pela casa durante muitos anos, agora já não. Fui melhorando.
Eu ainda estou com esse problema, mas o flúor fica ali na.
Tu não me digas que, por exemplo,
no gargalo não fica.
Tu sais da água. Não fica, por acaso não fica. Não vais. Mas obrigado pelo teu desabafo. Sim, posso ir lá. Sim.
Ah, então.
Ok, é ok, verdade, é uma morota. Ok, lá, ok. Okay. Tu sais do banho, sais e limpa e casa bem molhada?
Não, tenho esse cuidado. Eu ponho um pé fora, apanho a toalha e vou para dentro, logo. Ah, já cagaste.
Já fomos domesticar. Nós somos leões de circo.
Sim, mas já ficou molhado na mesma. Nunca fica perfeito. Há sempre uma crítica. Porque a toalha está assim.
Ah, mas é que eu parto para cima da minha mulher também.
Ah, tu atacas.
Claro. Aqui é por isso que nós somos um casal latino. Há aqui muitas turras. Porque ela também tem coisas que agora não vou estar a expor a intimidade dela, não é? Apanho em muitas situações.
E dizes, mesmo ela.
Digo.
Eu já não tenho essa coragem.
O nosso desacordo aqui em casa é que ela é oficial que eu sou desarrumado. E não está provado que ela é desarrumada. Porque não, ela foge na altura de assinar os papéis. Estás a ver? Eu assino. Ela não assinou.
A sério?
Yeah.
Olha, assino. Tenho aqui mais uma coisa.
Ora, daqui estamos com 45 minutos e temos que ligar para a Austrália.
Sim, sim. Por exemplo, tu quando entras no provador para mudares uma roupa, não ficas fragilizado? Tu não sentes, por exemplo, estás nu. Tu naquele momento, quando estás a experimentar umas calças, imagino, trouxeste umas calças e uma camisa.
Sim.
Tu não sentes que é constrangedor quando estás no...
Sim, ficas fragilizado, não é?
Não, é porque as cortinas nunca fecham, perfeito. Nunca fica... Fica sempre lá uma brecha. Alguém passa e vê.
E se tu tivesses um grande corpo, sentiste fragilizado?
Eu acho que é aí a grande diferença.
Aí é que está.
Voltamos à beleza.
Claro.
Pronto, e aos cuidados. Depois tinha aqui uma coisa que é parva. Que eu,
não, mas diz.
Eu gostava, por exemplo, imagina que tínhamos uma situação do Aladino para fazer, do tapete voador.
Sim.
Eu e tu.
Normal.
Qual de nós é que era a princesa, já agora, só por curiosidade? Deixa tu. Não sei.
Por acaso foste buscar uma questão em que, de facto, eu tinha que ser a princesa, porque tu és boa Aladino.
Eu sou mais
tu Aladino. No casting de Aladino, se fosse eu e tu ganhavas.
Pois é.
Eu tinha que ser a princesa.
Onde é que tu me levavas?
No tapete de Aladino. Levava-te a Marrakech, puto. Eu acho que nós temos que fazer o nosso filme lá que raio em Marrakech, para juntar todas as nossas promessas. Um dia serão concretizadas numa película.
Mas em Marrakech é um podcast, mas isso acho que é simples, a gente vai e volta.
Claro, temos que ir.
Pronto, pá, e depois queria...
Pá, para mim é melhor, desta do Aladim.
Antes de fazermos a chamada, tinha aqui mais coisas, mas não... Ah, tinha aqui uma cena que é
engraçada. Estás muito preparado, obrigado.
Esta é fixe, porque eu acho que nós, por exemplo, as crianças, eu sinto falta, eu acho que as crianças são pouco preparadas para o futuro. Porquê? Eu sinto que elas não são levadas com a realidade. E eu sinto isto porque a minha mulher está, não diga isso à tua filha, que ela vai ficar até mas ela vai ter isto, okay. Ela vai ter aquilo. Eu acho que estamos num proteger que é perigoso. E então eu pensei, em vez de gente lançar um livro com a dura realidade da vida para crianças.
Para crianças, gosto disso.
E até pode ajudar na saúde mental. Penso eu, no meu ponto de vista, eu acho que se nós conseguíssemos prepará-los com histórias duras e cruas,
dá-me exemplos de
separação, a morte.
Mas era ilustrado?
Tudo, ilustrado, pode ser ilustrado, pode ser, era uma coisa, mas com as nossas vivências, com o nosso, com aquilo.
Mas dava-se assim uma ilustração, por exemplo. Mas dá-me uma ilustração, por exemplo, como é que seria? Era tipo para crianças?
Para crianças?
Tipo os pais, tipo um pai a estrangular uma mãe, e depois qual era o teu texto?
Tínhamos de trabalhar nisso, né? Mas é de uma forma pomposa, não podia ser violência, não se pode, aquilo não é para apelar à violência doméstica, é para explicar que os pais...
Está errado.
Não, mas acho que a mão no pescoço aí, não é, mas é, por exemplo, vês dois pais a discutir, a gritar um com o outro.
Ah, já estás a suavizar a tua própria ideia.
Não estou, não, também não pode ser, calma, mas tu podes entrar sorrateiramente, não é preciso também ser tão bruto, mas eu acho que pode ser...
Eu concordo.
A dura,
mas, por exemplo,
da vida.
Quando está a dar o conflito israelo-árabe, tu não mudas de canal?
Rapaz, já não tenho paciência para
tu, não, tu deixas não os, teus filhos verem tipo aqueles meninos a chorarem? É difícil. Porque
mas será que estamos a fazer o certo? Eu não sei, eu não estou aqui a avaliar se está certo ou se está errado. Eu só estou a pensar será que eles não deviam ver?
É uma
não
boa
sei,
pergunta.
Isso calhar é uma boa pergunta para um psicólogo. Mas os psicólogos de crianças vão dizer que não.
Se não estamos a fazer Laranja Mecânica.
Se calhar estou errado.
Lembras-te da Laranja Mecânica do filme? Laranja Mecânica.
Sim.
Quando o gajo é sujeito àquela intervenção de lavagem cerebral, tem imagens, está sempre a receber imagens negativas. Isso é estar a ver um telejornal para uma criança.
Sim.
Não sei até que ponto aquelas imagens não são traumatizantes. Todas as imagens que nós vemos ao longo da nossa vida fazem um bocado a nossa cabeça.
Mas não estamos a prepará-los mal. Imagina quando
pá,
depois
estamos, é a geração almofada.
Não, mas é que depois não estou a dizer. Não há, na saúde mental não está derivada. Não é derivada isso, não. Não sei se é isso. Não sei se é bem o tema. Não sei se é bem a palavra.
Percebo o que estás a dizer, percebo.
Não sei se a gente está. eu acho que cada vez as pessoas estão a sofrer mais, porque a dura realidade da vida é lixada. E depois sentes descalço porque não sabes como... Porque é uma
coisa nova.
Concordo
contigo, Alberto.
Não sei. Estamos só aqui.
Percebe, tu vives num mundo encantado. Ali até aos 15, 16, de repente, vai, estás. Aí a vida é uma merda, e o caralho. Aí não tenho trabalho, não sou nada bom. Os pais disseram-me que eu tirei este curso. Isto está-te uma tanca do caralho, não tenho trabalho. Estou fodido. Aí não tenho dinheiro para a renda. E tenho que estar a morar com a minha mãe. Aí a separei-me. Caralho. Aí eu tenho um filho com uma doença.
É meter o IRS. Bem, vamos só aqui ao jingle. Eu fiz um jingle.
Fizeste um jingle?
Fiz um jingle.
Ah! Deixa-me só ouvir uma coisa.
Espera aí, o quê?
Ok, são só cães a ladrar. Então vamos ouvir os jingles que tu fizeste.
Pois.
Malta, estamos neste momento com 50 minutos de ar livre. Podíamos estar aqui o tempo todo, não é?
Mas
ainda vamos à Austrália para o nosso momento Livres pelo Mundo.
A seguir é este, não é? Vamos logo à Austrália.
E o Nuno Alberto teve a usar uma aplicação que ele já vai explicar e tem como proposta estes jingles para o Quartas Loucas.
Não, mas primeiro quer fazer o meu rap. Que vem depois de.
Ah, queres fazer o teu rap? Está bem. Ok,
não,
ok.
Se calhar não, se calhar faço na
então
próxima.
Vai, vai. Vamos embora. Mas
posso fazer na próxima?
Não, vamos embora. Isto já é uma hora e meia. Aqui.
Não.
Vai.
Tem que ser um bocadinho mais para a frente.
Mais para a frente? Vai, Alberto. Yeah. Check it.
Thank you so much. Estou aqui com esta prima. Não, calma, entrei mal e agora vou recuperar.
Recupera, mate.
Vou começar.
Vai.
Estou eu aqui com esta rima. Juro que não comi a tua prima. Rima com prima. A tua prima prima. Será que rima? Rima com prima.
Check
prima
it.
Com rima. A rima com
go
prima
wild.
Prima vem com tudo que sei.
Go viral.
A prima leva a rima. A prima tem camarão.
Echo.
E fugiu com o anão.
Ball.
A rima com prima. Rima, 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 prima. Juro que nunca comi a tua prima. Prima, 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 rima. Rima com prima. Rima com a prima. Rima com a prima. Prima com a rima. Rima, rima com a prima. Juro que não comi a tua prima. Prima, rima. Rima com a prima.
This is so.
Thank you so much.
This is so, motherfucker.
Thank you so much, é fixe, né?
Pá, olha, Alberto, eu tenho uma editora. A Compacto, a editora Compacto, e quero-te na minha label, motherfucker. Puto, ganda flow.
Queres mostrar o AI, o que é que o AI fez?
Será que nós devíamos ter uma banda? Porquê que nós não temos uma banda de rap os dois, puto?
Eu acho que a comunidade não ia gostar nada do rap, né? Nós íamos ser aqueles, estes gajos gozam com o rap.
Não é. Poesia urbana, nossa poesia urbana.
Respect.
Curti muito. Agora, ser o jingle, imagina, começava a Quartas Loucas com isto, sempre. É que já há os primos.
Pois é.
Anda para os primos. Por favor, manda dizer. Passou no Alberto, tinha para fazer isto no ar livre, mas não dá, esqueci-me que vocês já existem. E manda para os gajos. E eles vão cagar, não é? Olha, curti bem, Alberto. Curti a tua vibe.
Mas queres ver
acho
que tu
és muito. Por exemplo, eu acho que tu és muito musical. Eu gostava que tu. De ver mais em ambientes musicais. Agora, na última vez que estivemos juntos a fazer uma palestra, disse Alberto, canta aí e tu não cantaste.
Correu bem da mal. Eu ia bloquear um bocado.
Mas
tu tiveste bem da bem porque tu agarraste
não
ali.
Não tive nada.
Não, tu soltaste. Tu parecias o Badaró. De repente, aquilo saltaste dali e agarraste o público todo. Aquilo estávamos perdidos, completamente perdidos. Aquilo estava morto.
Não, porque tu estavas muito tímido.
Eu sei, mas
tu fizeste
de repente,
um coliseu,
de repente expoliste em ti qualquer coisa estranha. E saíste e agarraste tudo, porque estamos completamente perdidos.
Pá, isto foi um momento, imaginei. Uma conversa entre mim e o Alberto, num sítio muito fixe, num rooftop de uma. Como é que se chama? Como é que se chama? Do grupo.
WPP.
WPP, lá em cima, piscina, ganda vibe, gatinhas. Nós dois a falar, toda a gente da empresa para nos ver. E o Alberto, nesse dia, estava super tímido. E aconteceu este momento que é tipo: e agora o Alberto vai tocar em guitarra um tema dele? Ele sabe, tu sabes tocar viola.
Sim,
sabe tocar viola? E ele disse: não, não. E eu pensei: ah, tínhamos uma cantora,
tínhamos a Cília connosco.
Alberto. E ele não foi.
Mas tínhamos a Cília connosco também. Olha, ouçam a Cília,
a Cília
é muito querida. Vocês, se puderem, malta, vamos apresentar-vos aqui uma cantora incrível portuguesa que é a Cília.
Cília?
Silly é S-I-L-L-Y.
No fim vamos acabar um bocadinho com Silly.
Tá bem?
Então vamos só ouvir estes singles.
Não, não, só um, pá, basta só. Temos de dizer que isto foi feito em AI.
Yeah. Que merda, é pena por se este podcast chamasse Prima. Percebes? Como é que nós avançamos com isto? Mas explica lá isto, isto é uma aplicação.
Isto é uma aplicação da AI, Suno.
De quem são estas vozes?
Isto é o AI. Ele é cria, tu pões só a rima, pões só os lyrics que queres.
Mas deve ser do fado, cria. É fora, isto parece a namoro.
Não, fado, já agora, só para.
Isto é uma voz conhecida.
Ah, isto é o poema, isto é o poema. Esta por acaso é o poema.
Ah, isto é o teu poema, isto é.
Uma porta entreaberta, ouço um som.
Pá, bom, é só um triste.
Tac-tacos, estamancos. Disse eu, olho para o pescoço e fico lion.
Fico lion.
Trinco como se fosse de manhã. Levanto-me e vou. Beijo automático. Sem medo. Deixaste que flerte sem shirt, lábios lindos em saliva.
Isto é fabuloso, puto. Isto é o nosso jingle. Este é o nosso jingle.
E sonho vou para Pluto sem fluxo. Encalo este escuro como se fosse um enduro. Beijo e volto a beijar. Pedes mais, eu paro, tenho medo de cá ficar.
Puta, isto no Japão ninguém topava.
Adoro uma demo. Um
em vez de bombom. Fujo, ser livre é isto.
Ah, muito bom. Alberto, estás a ver que tu podes ser um grande letrista. Eu não sei se este fado C que está aqui não pode ser o nosso single. De facto, é uma cena tua, é um poema teu, mas isto é uma voz. Isto não é. Isto é uma. Isto é estranho, esta fada, isto é uma voz. Não é Cátia Guerreiro, isto é alguém.
Mas não é.
Desculpa lá, isto é alguém.
Mas eles não podem fazer isso, percebes?
Mas tem de ser de alguém. Pá, não, eu reconheço esta voz.
Não pode usar uma voz de uma fadista. O AI, eu assisto tudo isto. É que por acaso isto foi uma risota. Porque ele dá-te sempre duas versões daquilo do teu.
Mas tu pagaste isto?
Não, isto dá para fazer o teste.
Isto é assustador.
Isto é assustador.
Isto é assustador.
Isto é mesmo assustador. A gente ri-se e o cara. Mas o AI é isso, pá. O AI acho que vai ser uma ferramenta, sabes? Não acho que não temos de ter medo. Não sei, é assim, quando chegarem robôs, pá, mas os robôs também variam.
Não, mas vai-se passar a contratar o homem que sabe manejar. É tipo, olha, pá, não, Alberto, desculpa lá, vais agora parar de realizar os filmes de Betclip, porque encontramos um gajo, o Topé, que. Faz isso tudo sozinho.
Está bem, mas lá, tu tens hérnias e tens gota, essas coisas. Mas um robô tem ferrugem, tem. Pá, tem.
Isso é bom, foste tu que inventaste agora. Isso já vai entrar.
O quê?
Esse pensamento. Isso é bom demais para surgir agora.
Foi agora.
Foi. Os seres humanos têm gota, têm gota, têm quê? Como fosse sempre mais recorrente.
Sei lá, agora está uma doença nova.
Só que os robôs têm ferrugem.
Não, agora há uma doença nova que está sempre a aparecer, aquele gajo que é da RTP a apresentar aqui para aquilo. É assustador.
Qual?
É uma doença nova que é assim, umas cenas vermelhas, aparece no.
Psoríase.
Não, pá, é outra cena, meu. Aquilo está sempre a passar e diz, pá, mas de repente há uma doença nova, uma cena que aparece sempre, que é um gajo da RTP, um apresentador. Sim. Das manhãs, que aparece sempre a dizer que é um problema, que aparece, agora mais de duas pessoas têm esta merda.
Sabe? Mais de duas pessoas?
Mais de duas pessoas em 10, estás a ver? Assim,
ah,
pá, assustador.
Mas é conhecido o nome?
Pá, não sei, agora temos que ver, é uma doença nova, que toda a gente tem.
Como tu lanças, pois como não sabes a doença e que sonda. Olha, uma hora de podcast, vamos ligar para o Rodrigo que está na Austrália.
Isto é o tema, este agora é o momento de.
Olha, não tenho como ligar em privado.
É verdade, já disseram que os quartas loucas, a Telepisa está com quartas loucas.
Pois é, e agora?
Temos que mudar isso.
Deixa ver, deixa os gajos apanharem. Mas começou justamente por isso, porque isto é uma coisa a gozar, não é? Sim, eu lembro-me deste Quartas Loucas.
Mas estamos,
ou o Quartas Loucas é que nos imitou? É que já vem
há mais tempo. Não, já vem há mais tempo.
Já vem há anos.
Tu podes é apagar. Eles podem apagar as Quartas
Loucas. Vamos buscar vídeos do canal Q.
Gan. Alô?
Como é que é, Rodrigão?
Olá, Rodrigo.
Olá, tudo bom? Desculpem, deixem-me ter aqui.
Ai, ai, ai.
Era estou importante. No ginásio, deixem-me ter aqui.
Ah, claro, claro. Pá, estás com umas condições sonoras para a prática de ar livre. 0 a 10 de 1.
Ele vive tipo. É tipo.
0 a 10.
É uma associação, tipo favelas. Assim, é.
Do quê?
Tem cães, tem. Assim. Não sei
vejam lá se agora está melhor.
Pá, pronto, é o possível para a Austrália, não é? Ganda Rodrigo, como é que estás?
Estou ótimo, e vocês, como é que estão?
Olá, Rodrigo. Pá,
tu estás em alta voz ou não?
Eu vou tirar, se calhar, dos fones. Os meus fones não têm grande qualidade.
É isso. Esses fones são...
Mas tu nunca me deixas cumprimentar.
Ah, desculpa.
É que, outra vez agora.
É, que é verdade. Só
ora, está aqui o Nuno Alberto, quer te mandar um abraço.
Tudo bem?
Grande Nuno Alberto, como é que estás?
Opa, obrigado. Estou bem, e tu?
Eu sei que ficas sentido se as pessoas não te cumprimentarem.
Não é isso, é que o Salvador também não me deixa, não me deixa dizer olá. É estranho, não é? Tipo, estamos os dois. Só uma pessoa
tens
que diz
razão,
olá.
Tens razão, desculpa lá.
Obrigado, José.
Epá, eu não estava a contar hoje, não é quarta-feira.
Pois não é amanhã, temos que gravar antes.
Quer dizer, não, desculpa, a minha é quarta-feira.
Ah, já é quarta-feira, já estás a dizer quartas loucas. Isto é as verdadeiras quartas loucas. Então, Rodrigão, como é que estás?
Pá? Faz sentido.
Estás feliz aí? Estás...
Eu estou bem, estou ótimo.
És feliz? Epá, és mais feliz aí? As pessoas são mais felizes aí ou não, na Austrália?
Epá, isso é uma pergunta complicada. Eu diria que eu sou mais feliz aqui porque tenho muito mais independência e consigo ser muito mais eu, aquilo que sou eu fora do trabalho, ou fora das minhas coisas. Aqui eu consigo ser. Em Portugal eu não tinha esta oportunidade,
claro,
para me desenvolver a nível pessoal.
Tu moras aonde?
Eu moro na Gold Coast.
Gold Coast? Explica-nos um bocadinho isto, nós não sabemos nada.
Ok, Gold Coast fica tipo a uma hora e pouco de Brisbane, provavelmente a cidade mais conhecida.
Sei,
é onde vão ser os Jogos Olímpicos daqui a uns anos.
Sei.
Fica em Queensland, fica um bocado mais a norte, mesmo na fronteira entre Queensland e New South Wales, que é New South Wales, é onde fica Sydney, por exemplo.
Posso fazer só uma pergunta?
Claro.
Vocês aí fazem muita churrascada ou não?
É pá, sim, ainda ontem fiz um.
Boa pergunta! Ai, há muita churrascada na Austrália.
É por isso que ele é mais feliz. Pá. Acho não, que nós devíamos estar mais juntos.
Yeah.
Mas eu não sei, não acho que seja tanto os australianos, acho que é mais o resto da malta que aproveita estas condições que eles têm.
Mas como é que é a churrascada aí? Fala-me de uma churrascada. Como é que foi a churrascada de ontem? Pinta-nos aqui o teu cenário.
Ok, a churrascada de ontem foi basicamente eu encontrar-me com amigos que já não vi há algum tempo, e logo a forma que nós temos mais fácil de nos encontrar é bora fazer um barbecue, bora fazer uma churrascada.
Lindo.
E porque há muitas condições ao pé da praia, ao longo, e mesmo sem fora da praia, em todos os parques há cenas para fazer barbecue. Tem todas as condições que nós precisamos. Então fui, juntei-me com o meu amigo italiano, fomos às compras, comprámos uma boa carninha.
Quanto é que investiste? Quanto é que investiste na churrascada? Quanto é que gastaste?
Ah, não foi caro. Aqui não é, não acho que seja muito caro como as pessoas pensam.
E tu és o gajo dinâmico do grupo? Tu realmente churrascaste ou foi mais o italiano?
Não, tem que ser eu. O italiano está lá só para carregar as compras.
Só faz esparguete, não, só faz pasta.
E aí o Alberto somos o italiano. Então, tu achas que, imagina, achas que o facto de seres tu a organizar ganhas ali um bocado... Há também um holofote sobre ti, que se ganhas um bocado a comunidade. Tipo, este gajo é válido, este português é fixe. Churrasca para nós.
É fácil. Epá, acho que sim, eu também tenho que representar um bocado a minha cultura, não é?
Claro. E qual é que é o teu forte? Qual é as carnes que fizeste? Tipo um entrecote, um picanha?
Fiz uma carninha de vaca, uns bons bifes de vaca. Também muita salsichinha.
Claro.
Porquê que dizemos salsichinha? Para cada já, porquê que puseste uma unha na salsicha?
Porque ele não queria dizer salsicha.
Para não parecer salsichona.
Ah, salsichona.
Olha, bem, a vontade que eu tenho, e agora todos os livros também de certeza, de ir para aí que está contigo é uma churrascada. Porque qual é que é a cerveja que se bebe? É Budweiser?
Epá, eu tenho que dizer que a cerveja australiana é do pior que existe. Se calhar muita gente discorda comigo. Eu bebo cerveja japonesa aqui, eu bebo açaí, não sei se vocês conhecem.
Não, açaí é uma cena de gelados, nós aqui.
Claro que sabemos.
Sabes?
Açaí como? Espera aí, açaí...
Açaí é cerveja, é, não é cerveja, é um gelado, não é?
Não.
Açaí não, não é isso. Isto é o gelado brasileiro. Açaí é a cerveja japonesa muito conhecida, muito boa. Muito parecida à Super Bowl.
Deixa-me ver, estou aqui a escrever. Açaí cerveja. Mas é de que nacionalidade?
É japonesa, japonesa.
Ah, japonesa. Estou a ver a embalagem, é muito gira. Espera aí, eu lembrei-me da cerveja. É, qual é que é a cerveja australiana? É a Amstel, há uma que nós bebemos cá. Qual é que é aquela conhecida?
Eles têm várias coisas, mas eles depois dependem de estado para estado, eles bebem diferentes coisas. Aqui em Queensland bebem muito a Great Northern.
Ah, ok. E é uma merda, é o quê? É pesada? É pesada? É leve?
Não, é leve, mas sabe muito a mal, fica com sabor horrível na boca. Enjoa logo à segunda cerveja, já está a enjoar.
Então o Rodrigo bebe cerveja importada, não é?
Pagas mais.
Pagas mais.
Pagas mais.
Quanto é que custa um pack desta cerveja?
Nem tanto.
Não?
Um pack desta cerveja, olha, ontem, por exemplo, comprámos um pack de 6, custou $25 australianos, que deve ser à volta dos, diria, 15 euros.
Ok, não tenho noção de quanto é que é um pack de cervejas, Alberto. Tens?
Eu também, por acaso,
é pá,
não tenho,
3 euros.
Não é? Aqui é mais barato, sim. Não sei, se calhar não.
Aqui, sim, aí a cerveja é muito barata, se a cerveja é portuguesa, então é muito barato.
É mais barato.
Olha uma coisa, estou aqui a ver, sei pouco de ti, neste momento estás gravado no meu telemóvel como Rodrigo Austrália, tens uma foto de perfil chitante em que estás de costas a ver o mar. Qual é que é o teu estilo? É surfer?
Epá, eu faço surf, mas não sou um profissional, sou é tipo intermédio para baixo. Mas o meu estilo, sei lá, eu diria, tudo que é desporto eu sou fã.
Ah, és desportista, então o que é que fazes aí para te divertir?
Para me divertir, faço muitas caminhadas, muitas hikes, muitos trilhos.
Ah,
faço muito ginásio.
Então usas Merrell.
É uma zarra. Merrell, é Merrell.
Merrell, desculpa.
Não. Eu sou assim, sapatilha.
Merrell é muito mal.
Sapatilha de corrida quando vou fazer trilhos.
Ah, ok. Tu és um desportista.
Não.
E como é que está o teu registro?
Sim, tudo que for desporto.
Estás solteiro? Tens
babe?
Foste agora?
Estou solteiro.
Pá, e como é que são as babes aí? Agora, isto também é só entre nós.
Não sabes qual é a orientação sexual dele? Estás a ser preconceituoso?
Epá, eu...
Ah, pois é.
Eu acho que são... Eu acho que são completamente materialistas.
A sério?
Materialistas?
Então, mas... Sim,
muito. Principalmente aqui.
Não tinha noção disso, mas não, porquê?
Claro que... Mas percebam que a Austrália é do tamanho da Europa, o maior que a Europa. Então há muita diferença. Qualquer cidade que nós vamos encontrar pessoas com características completamente diferentes. Onde eu estou, que é tipo... Como é que eu diria? É tipo LA dos Estados Unidos. É mamas falsas, é...
Claro. É onde está o Git, não é?
Rolex.
Então sem um Lamborghini não te safas. Sem um Lamborghini não te safas.
Tem um Lamborghini e não sacas ninguém.
E qual é o teu carro? Desculpa lá, isto não é por mal, mas é só para a gente saber. Por acaso é uma coisa que a gente devia ter, é sempre perguntar qual é o
sim,
carro.
Sim, qual é o teu carro?
Qual é o meu? Desculpa.
O teu carro. Desculpa, pá, é o que
eu
dá
não
ter,
tenho carro.
É o que dá a ter um site aqui como não
tenho carro. Eu ando de moto.
Aí estás fodido. Tá, Rodrigo, estás fodido. Andas de moto.
Não, é a melhor coisinha aqui de moto. Não,
estou a brincar. Moto é muito estilo, pô.
Ele tem uma KTM.
Não, mas não. Não. Epá, eu disse moto que é para não parecer mal, mas eu tenho uma scooter.
Olha, o que é importante é o capacete. Estás com um bom capacete ou não?
Claro, sempre capacete. Capacete com uma boa viseira.
Então és sempre tu e o italiano atrás.
Não, mas já aconteceu quando ele precisou de fazer mudanças. Eu meti tudo na moto e eram duas malas.
Companheiro.
E que ele com tudo.
Companheiro.
Anda amigo.
Sabes que eu acho? Rodrigo, lá se concordas comigo, eu tenho esta ideia já há muito tempo. Quando um português está fora, ou quando alguém está fora do seu país, tu tornas-te uma super pessoa porque não tens o peso da família, então estás super disponível. Por exemplo, cá ninguém ajuda ninguém a fazer mudanças. Agora tu aí, claro que ajudas, não é?
Não,
mas eu acho que ele também era a mesma pessoa aqui. Acho que...
Mas tu não sentes que és melhor pessoa aí? Estás mais disponível para viver?
Sim, completamente, sim. Eu percebo o que estás a dizer e concordo a 200%.
Epá, que bom, pá, que bom.
Olha, vou-te lançar concordo aqui um tema que nós falámos aqui, o Salvador. Por acaso era importante também saber o que é que um livro pensa, não é? Também. Eu acho que de tão longe... Por exemplo, tu quando estás num provador a trocar a roupa, tu sentes-te fragilizado.
Pá, não, até me sinto todo empoderado.
Não, porque este gajo tem um bom corpo.
Ah, pois tem um bom corpo.
Este gajo está na Austrália. Quem está na Austrália já vai com um corpo. E estes gajos escolhem corpos. Não é? Porque vais para um país de sol.
Para ter um visto.
Pois é.
Se tu imagina, Alberto, se nós estivéssemos sempre no verão, o teu corpo seria diferente.
É verdade.
Estás com uma pressão o dobro do ano.
É verdade.
Não tens 6 meses de inverno para te esconder.
É verdade.
Eu senti isso no Brasil, no Rio de Janeiro. Pá, a pressão da praia é
do proximidade corpo também, da beleza
pá,
do
estão
corpo.
Sempre a malhar. Yeah. Não é, Rodrigo? Concordas aí? Há muita malta a fazer desporto.
Aqui é absurdo, imagina. Eu aqui acordo muito mais cedo. As pessoas, às 6 da manhã, a praia está cheia de gente a correr, com os carrinhos de bebê. O pessoal, lindo, em vez de se juntar
lindo.
Depois do trabalho, juntam-se antes do trabalho. Vê-se muito isso.
Vão
todos tomar café, vão fazer caminhadas.
Tu costumas ir a Sydney ou não? Ou tipo, vais lá tipo, de vez em quando só?
Pá, ainda não fui a Sydney, vou à partida daqui a 1 ou 2 meses. Mas já fui a Melbourne, mas a Sydney ainda não fui, mas Sydney também acho que é tipo a mesma coisa que aqui. Muita gente a fazer desporto. Há muita infraestrutura, tipo os parques infantis de crianças aqui parecem parques de diversões em Portugal.
Lindo. Oh, Rodrigo, os teus amigos estão sempre a chatear, tipo, ei, eu queria ir para aí também, como é que eu faço? Dá para ir para a tua casa? És muito chateado com pessoas que te fazem perder o teu tempo com os sonhos que não vão realizar, de ir para aí?
Isso é uma excelente questão. Acontecia muito no início. É pá, se eu for, arranjas-me um sítio, mas depois, à medida que os meses vão passando, eu percebo que muita gente diz isso só por dizer, porque depois não tem, se calhar, a coragem de vir. E eu percebo, é caríssimo. A viagem caríssima. Para vir de férias para aqui, tem que se vir com muito dinheiro.
Pois.
E tu, então, quando dizes muito dinheiro, dizes o quê? Já agora, só para termos mais a noção, porque quando dizes muito dinheiro, o que é que tu dizes? 5 mil euros?
Pá, depende do estilo de viagem, não é?
Opa.
Não,
sim, depende
dizer,
muito tipo... do estilo de viagem que queres fazer.
Não, mas imagina ter contigo, imagina
caravana,
um amigo.
Para a
mas um amigo vai ter contigo a tua casa e passarem umas férias contigo. Quanto é que ele tem que levar?
Pá, não aconselho. Não aconselho, primeiro ponto, porque para já há pouco prazer. Não, as cidades vêm-se em pouco tempo, estás a ver? Então ele ficar aqui comigo na Gold Coast, ele em 3 dias, ele conhece isto tudo. E depois tem que ir para outro sítio, tem que ir para Sydney, tem que ir para Melbourne, tem que ir andar, fazer uma viagem de carro. Não sei se como...
Eu percebo perfeitamente, porque tu, no fundo, as pessoas vão para a Austrália como se fossem a Roma, mas no fundo estão a ir para a Europa. É tipo dizer assim: vou ter contigo à Europa e ficar.
Sim.
Ou seja, se tu vais para a Europa, se és ia dizer da Rússia, que estupidez, mas és indiano e vais para a Europa, tu ficas lá a ver a Europa, não é?
Sim,
não é?
Claro,
estás a mandar agora, mas era um indiano na Rússia, por acaso era giro. Mas por acaso estava aqui a pensar, não, mas era uma
e as cena... cores que tu gostas de mostrar cores,
não, mas era giro, aquele sim. Ambiente frio, depois um coisa quente,
era
assim,
giro, sim, era giro.
Não é? Ia só fazer mais uma pergunta e depois acabei, eu não vou chatear mais. Por exemplo, tu quando estás aí, tu sentes a diferença que sentes de Portugal para aí, imagina, de convívio, tens muito mais convívio aí ou tinhas mais convívio em Portugal? Sentes que
isto é complicado.
Boa pergunta, Alberto. Tu às vezes assim...
Vocês fazem muito boas perguntas, malda. Isto ainda é de manhã, estou a aquecer o cérebro.
Pois é, são 7 da manhã, não é?
É, são 7 da manhã, são, nem sei.
Bem-vindos a Quartas Loucas.
Mas porquê quando eu faço uma questão, tu dizes sempre, pá, boa pergunta? E tu estás sempre à espera que eu falhe.
Não, tu estás a crescer muito enquanto sidekick.
Ok.
Estás a ficar gigante.
Epá, eu tenho bastante convívio aqui. Mas também, por ter mais tempo livre, eu sou uma pessoa que gosto de estar sozinho também. E eu valorizo muito o meu tempo sozinho. E então, eu em Portugal somos quase que obrigados a estar com pessoas, não sei se me compreendem.
Percebo perfeitamente.
Há sempre alguém para estar e fica mal dizer que não. Aqui é tranquilo, se eu estiver sozinho, estou sozinho. Mas quando estamos com as pessoas, acho que estamos mais a 100%.
Epá, que bom. Olha, Rodrigo. Gostei muito desse pensamento, desse teu pensamento final. Quero-te agradecer por teres participado. Alberto,
muito obrigado, Leo.
Eu gostei muito do Rodrigo, sabes?
Também gostei.
E senti que tu és bem empático, sabes? E ainda hoje o Salvador estava a dizer uma coisa que gira, que é eu gosto de pessoas simpáticas. E tu és um deles.
Boa.
Epá, isso é grande elogio.
Mas
já
agora apareceu, não, mas isto não foi nada falso, foi do coração. Parte. Mas é a colocação da voz, não tem a ver, porque eu disse de coração. Tem a ver é colocar a minha. Eu estou a aprender, percebes, Rodrigo? Desculpa.
Olha, Rodrigão, grande abraço, gostei muito de conhecer, muito obrigado
grande
por teres
abraço,
participado
malta.
E continuem a ouvir o nosso
podcast. Nada, sempre que quiserem. Muito obrigado.
Vamos
um
embora.
Grande abraço.
Grande abraço, Tari. Bom dia. Boa quarta-feira.
Tchau.
Desligaste um bocado na cara agora.
Não desliga nada. Alberto, belo podcast. 1h14. Longo. Passas longo, mas é a vida.
Eu também tenho que, um gajo, tenho que ir para casa.
E vamos terminar com Cili, a artista que o Nuno Alberto convidou para aquela conversa de humor num rooftop.
Mas posso escolher a música ou não? Diz lá os nomes que eu disse.
Tenta,
já.
Água Doce, Herança.
Água Doce.
Vamos embora. E até para a semana, meus livros.
Espero que curtem. Hein?
Obrigado, está Alberto. Está gigante, Alberto. Obrigado. Estás a crescer muito. Hein? Fica preocupado.
Achas?
Passo tempo a olhar, folha verde para fora, nesse trilho de um banho, mas eu não me encontrei, desse marco não faz. Luz que se almeja, tô na sombra que eu espalho, meu nome faz. Não me faz, não. À volta toda a saturação dos olhos em fuga coração e pedras mil fazem chão num verde vivo de vulcão. Onde eu me pasto, onde eu não vou, onde é que fico?